Então, é muito bom, pelos comentários, a gente ver alguma coisa já do que eu já ia falar com vocês. O primeiro ponto que eu ia falar é sobre Êxodo 3,14, sobre o nome de Deus. E eu sempre pensei que, quando ele falava ali, que ele já tinha citado Yahvé, né? Jeová, o JHVH, lá naquela passagem. Mas não, se olhando no original, é só um tempo do verbo ser. Então não é uma coisa clara ali, né? Ele fala assim, eu sou o que sou, mas é assim, ele está falando assim, não com letra maiúscula, igual da nossa Bíblia, eu sou o que sou. Ele está falando, mas é assim, eu sou o que sou, assim. E só que eu tenho uma Bíblia hebraica, que eu não leio hebraico, mas eu estava em Jerusalém, minha filha estava junto, aí estava junto com minhas sobrinhas, e entramos no Instituto do Templo, aí era o dia do meu aniversário. E aí compraram uma Bíblia para mim e me deram na porta lá, eu lembro. E metade é uma Bíblia que tem uma parte em hebraico e outra parte em inglês. Então é uma tradução, na verdade não é a Bíblia, né? É o Velho Testamento, porque os judeus não aceitam o Novo Testamento. Então é só o Velho Testamento. Então é uma tradução judaica, em inglês também, diferente dos outros traduções. E eu achei muito interessante o que que eles dizem que o significado desse tetragrama YHVH significa eu sempre serei o que eu sou agora. Eu sempre serei o que eu sou agora. O Possum diz que é sempre, a palavra é sempre, né? Deus é sempre. Ele é sempre. Então, assim, basicamente ele é correto. É sempre, ele sempre é. Então, eu sou o que sou, dá esse sentido de que ele sempre é. Então, é aquele único que existe por ele mesmo. Ele não depende de ninguém para existir. Ele não precisa de ar para respirar, ele não precisa de água para beber, ele não precisa de comida para viver, ele não precisa de pai para vir existir, ele não precisa de ambiente, ele não precisa de lugar. Ele não precisa de nada para existir. Ele existe em si mesmo. Então, assim, ele é o verbo to be. Ele é o verbo to be. Ele é o ser. O único ser que pode dizer eu sou, porque o resto pode dizer eu sou porque eu tenho um pai, eu sou por enquanto porque eu estou respirando, eu sou porque eu dependo disso, daquilo, mas ele é o único que faz eu sou e ponto final. E junto com isso nos traz uma segurança muito grande, porque ele sempre será o que é hoje, ele nunca vai mudar, então ele não vai ter. Se você quer achar alguém digno de confiança, é Deus. Porque ele nunca vai ser diferente, e nunca foi diferente, nunca vai mudar em nada. Ele sempre será o que ele é hoje, e o que ele sempre foi, e o que ele sempre será. Então não tem jeito de. Então o nome de Deus que ele está revelando para Moisés é esse nome. Agora, os judeus também acham interessante que eles gostam de dizer o seguinte: quando fala Deus em Gênesis 1, é Elohim, que é plural. Aí eles, para não dizer que nós estamos certos com a Trindade, né? Eles dizem que é um sinal de honra, senão não sei o quê, mas não tem muito jeito de explicar, porque é Elohim plural e o verbo singular. Não é disseram. Que nossa língua seria, os deuses diz. Os deuses diz. Não, ele fala assim, Elohim diz. Então, o nome é plural e o verbo é singular. Quer dizer, no início da Bíblia já tem a Trindade. Deus é um plural, mas ele é um só. Ele é três e ele é um. Já está em Gênesis 1. Elohim, plural, faz, singular. Então ele é um e ele é vários, né? Mas os judeus não acreditam nisso, né? Então eles têm que uma outra explicação. Mas já é uma dica de que Deus iria revelar a Trindade no Novo Testamento através de Jesus. Mas eles dizem que o Elohim é usado mais para falar sobre a soberania de Deus, sobre ele como criador, como ele como manda-chuva de tudo, ele juiz, ele manda na criação, é o Todo-Poderoso e tal. Já o Jeová, eles dizem que é mais, tem a ver com a misericórdia de Deus e com a intimidade de Deus e o relacionamento dele com o povo. Então ele disse, para Abraão, Isaac, Jacó, eu fui revelado como Elohim, mas para você estou me revelando como o Deus que quer relacionamento com o povo dele, que é o eu sou o que sou. E eu sou o quê? Eu sou a saúde que você precisa, eu sou a proteção que você precisa, eu sou, né? Então, Jeová Jireh, Jeová isso, Jeová isso, Jeová aquilo, ele é tudo que nós precisamos. Ele sempre será tudo que é necessário, não precisa de mais nada, ele é o único e ele que serve para nós. Agora, prosseguindo então, rapidamente, que eu vou fazer como eu fiz da última vez, eu vou dar as minhas anotações e depois eu vou dar as partes mais técnicas, né? Vamos ver se a gente consegue dar tudo. Êxodo 6, eu parei nesse capítulo 6 bastante, porque chamou muita atenção dessa vez. Êxodo 6, versículo 4. Fala, estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Então eu quero que vocês notem bem essa questão. Veja que coisa interessante. Abraão deixou uma herança para Isaac. Isaac deixou uma herança para Jacó. E Jacó deixou uma herança para seus 12 filhos. Qual é essa herança? Uma promessa. Não tinha herança nenhuma. Era só herdar a promessa. Eles tinham a promessa de que um dia ia ter uma terra e toda aquela terra ia ser deles, mas eles não tinham de fato nada, nada de concreto. Eles andavam como peregrinos forasteiros, eles andavam como gente estrangeiro. Não tinha nada. Então eles legaram nada. Mas não é nada. É tudo, porque é a promessa de Deus para eles. E que direito eles tinham para legar essa herança? Que direito eles tinham? Porque ele podia falar assim, é meu. Essa promessa é minha. E como é minha e não aconteceu durante a minha vida, então é sua. Aí o outro falou assim, não, também não cumpriu na minha vida, mas vai ser sua. Entendeu? Então eles foram passando. Foram passando de um para o outro uma herança que é como se tivesse uma escritura que não tem validade ainda, que vai ter validade depois, né? Essa escritura vai ter validade depois. Então, ó, meu filho, ó, toda essa terra é sua. Não tem terra nenhuma, nem para pôr a tenda. Mas é, essa terra é sua. Depois você vai dizer, ah, era do meu pai e é meu. A promessa, mas é sua. Então, assim, o que eu queria ressaltar aqui é o seguinte, a importância de peregrinar. Porque eles não tinham o direito de ficar lá, acomodado, lá na terra dele, de Ur dos Caldeus, sentar e falar, não, Deus vai me dar uma terra, diz que vai me dar uma terra, vamos ver. Se der, bom, mas se não der também, não. O direito que eles tinham para a terra dependia de peregrinar numa terra que não era deles. Era perder o conforto, perder a segurança e andar a vida inteira parecendo louco em cima de uma promessa que todo mundo falava, mas você é louco, hein? Por que você não volta para sua terra? Lá em Hebreus fala que podia voltar se quisesse. E não voltava para a terra. Ficaram lá três gerações, Abraão, Isaac e Jacó, vivendo uma vida desconfortável, uma vida que não era tão boa como a vida que podia ter sido se eles ficassem na terra deles, por causa de uma palavra. E a palavra não aconteceu na vida de Abraão, não aconteceu na vida de Isaac, não aconteceu na vida de Jacó, e eles peregrinaram. Aí pronto, terminou o tempo da peregrinação, foram para o Egito, ficaram lá 400 anos, agora Deus chama Moisés e fala assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sabe quem são eles? Homens que peregrinaram. Esses homens que peregrinaram, eles têm direito à minha promessa, eles têm direito, porque, então o que significa peregrinar? Significa que você não só crê mentalmente, significa que você assume as consequências na prática de viver uma vida em cima de uma palavra de Deus. Você perde coisas por causa da palavra. Você vive uma vida desconfortável por causa da palavra. Você não tem vantagens por causa da palavra. E mesmo sem ganhar, você ainda lega isso para o seu filho. Fala assim, é seu. Sabe? E ele continua andando assim também. Então, eu achei muito importante essa questão de que Deus não é uma pessoa que só quer fé, assim, fé mental, sabe? Fé na sua cabeça, fé na sua declaração. Não, ele quer que você creia na sua palavra a tal ponto que você assume as consequências da sua vida e mesmo se não acontecer nada, você continua crendo e até chega a legar isso para os seus filhos. E isso vai continuando, né? Vocês são, e isso te dá o direito à promessa. E o versículo 7, essa passagem aqui de Êxodo 6 é muito rico, viu, gente? O versículo 7, ele fala assim: eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Jeová, o tetragrama ali, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Aí eu fiquei pensando, será que essa é a primeira vez na Bíblia que aparece isso? Porque eu sempre brinco, sempre digo assim, se a Bíblia fosse uma música, 66 livros, ia demorar a cantar essa música, né? O refrão, ou o corinho, aquele que você sempre volta para ele, seria essa frase aqui, tá? A Bíblia toda, foi, sei lá, 1.400 anos gastou para ler, 40 autores diferentes. Como eles, nenhum deles fez isso conscientemente, nenhum deles nem sabia que o livro deles ia entrar aqui. Paulo estava escrevendo as cartas, João teve aquela visão, ninguém sabia que ia entrar aqui nessa coletânea. Mas sem saber, mas inspirado pelo mesmo Espírito, todos eles sabem que o que mais reflete o propósito de Deus para o homem é: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Não, você pode cantar outras estrofes, mas sempre você tem que voltar para o refrão. Se não voltar para o refrão, não é Deus que está falando. Porque se for Deus que está falando, ele não consegue ficar longe disso. Ele vai falar com Daniel, com Isaías, com João, com Pedro, com todo mundo. Todo, muita coisa diferente. Mas o tema que amarra a Bíblia toda com um só é esse refrão: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. E você pode ver isso lá em Apocalipse, terminando lá. Ele termina a história e fala: ufa, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E a primeira vez que usa essas palavras exatas é aqui, Êxodo 6, 7. Mas Deus já tinha falado com Abraão, tá? Deus já tinha falado com Abraão. Olha aí em Gênesis 17, só para você ver que ele falou não exatamente nessas palavras, porque ele ainda não tinha povo, mas ele fez a promessa. Ele diz... É quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, e ele diz, versículo 7, estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua, para te ser por Deus a ti e a sua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti e a tua descendência, depois de ti a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Então, aqui não é essas palavras: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mas é o mesmo sentido, é a sua descendência, eu serei Deus da sua descendência e serei o seu Deus. Então, você pode dizer que a partir já de Gênesis 17 já começa o refrão da Bíblia. E Êxodo 6, 7 é que ele começa a falar isso com essas palavras, com essas mesmas palavras. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mais ou menos, que eu andei olhando, fiquei interessado, fiquei pegando quase todas as referências que tinha sobre isso. Tem alguns que não usam exatamente as mesmas palavras, tem umas variações, mas é mais ou menos 30 vezes na Bíblia toda que tem isso aí. Tem o sentido disso aí, tem muito mais vezes. Mas se você reduz para essas palavras, tem mais ou menos 30 vezes, e aqui nós já vimos, Gênesis, Êxodo e Apocalipse tem, né? Então é pela Bíblia toda. Ezequiel e Jeremias adoram esse termo e usa pra caramba para falar. Mas tem em vários outros lugares também. Então é o refrão da Bíblia, é esse assunto aqui. Aproximadamente 30 vezes. Depois eu posso até passar para você. Eu não pus em ordem, eu fui procurando e tal. Depois eu vou pôr em ordem certinho, eu posso até te passar as referências. Muito interessante isso. E separar e pensar, gente, a Bíblia não é tão complicado. Deus não está muito interessado em muita coisa. Ele está só falando: eu quero ser o seu Deus e você ser o meu povo. Esse é o assunto da Bíblia. Mais nada. Entendeu? Esse é o assunto da Bíblia. Esse é o tema da Bíblia.
Deixa eu perguntar. Eu tenho um pensamento. só para contar, rapidamente. Você falou sobre peregrinar, né?
É.
Deus não queria somente ver algo razoável, né? Com razão, de caminhar não só com isso, mas com a fé também.
Né? Isso.
Mas, minha cabeça vem o seguinte: talvez esse caminhar só na fé, assim, né? Pode posteriormente fazer sentido, ter essa razão. Eu acho que isso até se encaixa um pouco no nosso cotidiano. Não sei como você pensa que isso é bem isso mesmo, ou se. Porque hoje a gente vê, poxa, foi uma caminhada ali com Abraão, depois mandou fazer algo, hoje a gente vê que Deus realmente fez isso tudo, faz sentido. Não inicialmente, posso que não, precisava de pé.
A questão principal é que eles não estavam andando por vista, não tinha lucro natural, não tinha um propósito para fazer isso. Era uma vida desconfortável, uma vida dependente de Deus. Mas andando com Deus, você notou que Deus prosperou eles sempre, todos eles. Deus repreendia reis, Deus estava com eles, entendeu? Então eles tinham a proteção de Deus e a presença de Deus. Eles só não tinham o cumprimento de uma promessa e vai de uma geração em geração em geração. Então, aparentemente é loucura, mas eles tinham essa presença de Deus e essa visitação de Deus e a repetição de suas promessas. Então assim, há um propósito, há uma razão para isso, mas não é uma coisa humana, é uma coisa divina, né? Agora, um outro assunto aqui, logo em seguida, que é o 9, versículo 9. Assim, olha a promessa, 8. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó, e vos darei por herança. Eu sou Jeová. Olha que promessa. Depois, versículo 9. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Então eu queria que vocês prestassem atenção para isso, porque isso é muito importante. Deus falando e o povo não consegue ouvir, tá? Então, presta bem atenção para isso. Por que o povo não consegue ouvir? Angústia de espírito e dura servidão. Agora, teoricamente, nós aqui não deveríamos ter esse problema, porque nós não estamos no Egito, que é o mundo. Nós não estamos debaixo de Faraó. Então, teoricamente, nós deveríamos ter facilidade para ouvir a voz de Deus. Mas vocês já estão estudando Espaço para Deus ou não? Já estão estudando ou não? Não, ainda não. Então, vocês vão estudar uma matéria chamada Espaço para Deus, que fala sobre essa questão da angústia de espírito, das preocupações. Você fica tão envolvido com coisas naturais, coisas aqui da terra, que o seu ouvido, Deus vem falando claramente e você não escuta. Então, o problema é sério. Você está debaixo do cativeiro, Deus fala, eu vou te tirar você. E você não consegue ouvir, você não consegue escutar. Isso deveria acontecer só com pessoas do mundo, pessoas da igreja da fora do Egito, deveria estar ouvindo a voz de Deus mesmo. Mas por não saber ficar livre de preocupação, de angústia, de coisa, de ficar incutido com coisas materiais, por exemplo, você pode acontecer um negócio, você ora de manhã para avivamento na igreja, você sente a presença de Deus e tal, depois você sai durante o dia e Deus está falando para você tocar em alguém, fazer alguma coisa, você é a resposta à sua oração. Mas você está tão encucado com o que você tem que fazer que você não ouve a voz de Deus. Entendeu? Então, assim, nós oramos, mas nós precisamos também estar com os ouvidos abertos para ser respostas de nossas orações. E angústia de espírito e dura servidão significa se você está envolvido com as coisas materiais, tapa os ouvidos, você não consegue ouvir a voz de Deus. Então é muito importante a gente entender isso. Outra coisa. Jesus, por exemplo, falou, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, se você está carregando uma carga pesada, só você lembrar, não é a carga de Jesus, é outra carga. Porque a carga de Jesus é leve e permite que você ouça a voz de Deus. Se você está tão preocupado, tão angustiado, Então, não é a situação sua. É você que não sabe lidar com a vida, com as coisas. Você precisa entregar a sua carga a Jesus, andar leve, andar tranquilo, e aí você consegue ouvir a voz de Deus e ter condições de ajudar outras pessoas. Então é muito importante entender isso. E o de 10 a 12, olha que situação de Moisés. Coloca você no lugar de Moisés. Você vai e fala com o povo que você está querendo libertar e eles não te escutam. Tá? Você fala com a palavra de Deus para eles e eles não te escutam. Aí Deus fala assim, tá bom. É, não te escutaram, não tem problema não. Falou mais o senhor Moisés, dizendo, vai falar para Faraó. É? Quer dizer, fala na igreja, ninguém te escuta. Agora vai lá pregar na favela. Vai lá pregar para os... Deus, os irmãos não conseguem me escutar, muito menos os incrédulos. Né? Como que eu vou falar? Vai, fala a Faraó, rei do Egito, e deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor. Eis que os filhos de Israel não me têm dado a ouvir. Como, pois, me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios? Ele quis dizer, eu não sei falar nada, tá vendo? Nem o povo de Deus me escuta. Aí, qual a lição que eu tiro disso? É que mesmo que você fale e as pessoas não escutam, não quer dizer que não foi Deus que te falou, que nem Moisés o pessoal escutou. Então, se você acha, acho que Deus não falou comigo nada, ninguém que escuta, ninguém me apoia, ninguém vai. Prova de quê? Prova de nada. Senhor, Deus falou assim, eu mandei ir, não falei que eles iam escutar, eu falei para falar. Entendeu? Então, assim, basicamente, nós achamos assim, ah, eu acho que não foi Deus que mandou, porque, nossa, ninguém escutou. Não é prova de nada, porque Moisés falou com o povo de Israel e não escutava, falou com o faraó e não escutava, e não tava tudo errado. E Moisés estava certo e tinha que continuar. Então, a gente tem que mudar nossa interpretação de quando Deus está falando conosco, né? Pode. O que está acontecendo? Aqui? Está enroscando. Tá bom? Agora vamos para 8, capítulo 8, versículo 13. O Senhor, pois, fez conforme a palavra de Moisés. Agora, versículo 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Capítulo 11, versículo 3. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Você lembra que ele não começou muito grande, não. Ele começou muito pequeno. Falava, o que você está fazendo aqui? Mandando o povo parar. Vai embora. Entendeu? Mas à medida que as pragas foram chegando, e à medida que tudo que Moisés falava acontecia, Moisés foi, a moral dele foi subindo, né? A moral dele ficou sendo muito grande diante de Israel e diante do Egito. E o 14, 31. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Você nota em todo o livro de Êxodo que Moisés não se achava. Né? A primeira coisa que ele fala é, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Manda outro. Eu não sirvo para nada. Então, a autoimagem de Moisés era muito baixa. E Deus achava muito bom isso, porque era... qual o homem que Deus poderia escolher para fazer tudo que Moisés fez e não se orgulhar, e não se envaidecer? Só Moisés mesmo, um cara que se achava nada, e nunca se achou nada, Ele sabia que não era nada. Ele teve convicção que ele não era nada. Então Deus podia usar esse cara de um jeito que não podia usar mais ninguém. Entendeu? Então ele falou, quem sou eu? Deus falou assim, você não é nada não, por isso que eu te escolhi. Eu vou estar com você. Eu vou com você. Beleza. Só que você vê em todo o livro de Êxodo que ele passou apurado pra caramba. Deus está com você não quer dizer que você está sempre com o poder, com a força, não. Significa que você vai passar muitos apuros e ficar com cara de tacho muitas vezes, mas no fim vai dar tudo certo. Entendeu? Hã? É, Êxodo 8, 13 e 31. 11, 3 e 14, 31.
11, 3 e 14, 31.
Isso. Agora, só para... Por que que Moisés ficou grande diante do povo e diante de Faraó? Por que que foi ficando grande? Porque ele falava e acontecia. Só isso. Então, quando ele falava, o pessoal já tremia, porque ele falava e acontecia. E dá de entender, nesses versículos todos que eu li para vocês, que Deus não tinha falado com Moisés exatamente. Deus não deu para ele exatamente. Moisés fala assim, vai acontecer isso. E depois, Deus fez conforme Moisés falou. Entendeu? Então, eles estavam tão sintonizados com o outro, que basicamente Moisés arrumava na cabeça uma ideia, e Deus falou assim, é isso mesmo. Entendeu? Porque senão ia falar assim, não ia falar, Deus fez o que Moisés falou? Não, Deus fez o que ele ia fazer. Não, Deus fez o que Moisés falou. Moisés falou assim, olha, eu vou orar, e quando eu sair da cidade, aliás, é outra pergunta que você deve ter visto, né? Caiu pedra, tanta pedra, a mãe matava todo mundo. Aí Moisés falou assim, eu vou lá fora, e vou ficar fora da cidade, e eu vou orar para parar. Como é que não acertava nele, né? As pedras, né? Mas acho que ele, né? Você passava no meio das pedras, sei lá. Não, mas ele tava diante de Faraó. E ia fazer, eu vou sair. Ele tava diante de Faraó, e fazer, eu vou sair. E vou, quando eu estiver saindo da cidade, aí eu vou orar, levantar a mão pro céu e vai parar. Então, assim, mas é... Deve ter alguma, sei lá.
Eu tentei imaginar assim.
É que ele imaginava que a pedra não pegava nele, né? Chegava e parava bem aqui, assim. Mas de qualquer forma, Deus não falou com Moisés. Fala para Faraó. O que eu quero dizer assim, Deus não mandava Moisés falar assim, palavra por palavra. Sim. Ele entendia mais ou menos o rumo, sabe? Entendia mais ou menos por aí. Aí quando ele falava, aí ele falava para Faraó. Ele falava, Faraó falava assim, manda acabar com os sapos. Aí ele falou assim, que hora que você quer que acaba? Se eu fosse eu, ele falava, agora. O faraó fala amanhã. O faraó tá tranquilo, né? Manda parar o sapo amanhã. Tá bom. Você quer amanhã? Vai ficar até amanhã, então. Tá bom. Aí, você nota toda a história que Deus fazia exatamente o que Moisés falava. Tá? Então, todos esses versículos que eu dei para vocês falam que Deus fazia o que Moisés falava. Mas não era assim de graça. Moisés orava, clamava, Deus, tira o sapo. Eu falei, o quê? Você não quer mandar mais sapo? Aí você fala, oh, não, eu quero que tire o sapo. Então... Assim, ele não era assim uma coisa automática, era uma coisa que tinha que orar e clamar a Deus. E, continuando aqui, mais ou menos no mesmo assunto, o 14, aqui o capítulo 14, versículo 4, olha aqui. É quando eles estão saindo. É um negócio interessante que Deus avisou Moisés que não ia ser fácil, mas você sabe como é que é quando a gente sai e não está no meio do problema? Parece que ele fala, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Mas quando você está no meio do problema, o que Moisés... Deus já tinha falado para Moisés há muito tempo, eu vou endurecer o coração de Faraó, o negócio vai ser difícil, não vai ser de uma vez. Já Deus já tinha falado. Mas quando começou a dar tudo errado, Moisés falou assim, Deus, o senhor não livrou o povo, eu vim aqui, só piorou, depois que eu vim, tudo deu errado. Deus podia ter falado, Moisés, eu avisei você. Mas... Deus não fala isso, então Deus fala assim, não, mas vai perseverando, vai indo, que vai dar certo. É. Então aqui o 4, ele diz aqui, ó, eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, glorificar-me em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então Deus já avisou antes como é que ia ser o negócio. Aí, no versículo 13... Olha o que Moisés fala com o povo. O povo está diante do mar, sem armas, sem nada, e vem Faraó atrás. Ele fala assim, vai ser uma mortandade só. Isso aqui não está bom, não. O maior exército do mundo, com carros e cavaleiros, e o povo lá, assim, ah, acabou. E Moisés chega para o povo, olha como é que ele fala para o povo. Ó. Ele fala direitinho. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos, e veja o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver, e o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Poxa vida, cara é homem de fé, hein? Mas esse é o discurso para o povo. Aí Moisés corre lá para o quarto, e fala, Deus, socorro! Entendeu? Então ele apresenta para o povo muita fé, muita coragem, mas ele está apavorado. Olha o outro versículo. Então diz o Senhor Moisés, por que clamas a mim? O cara estava clamando assim, até ficar rouco. Por que clamas a mim? Para de orar. Diz aos filhos de Israel que marche, levanta tua vara e vai. Entendeu? Então assim, Moisés não era o cara de toda fé, de toda coragem. O Senhor falou, vai acontecer, não estou nem aí, não estou tremendo nada. Ele estava morrendo de medo. Mas ele falou para o povo uma palavra certa. Depois ele foi orar e Deus teve que mandar ele parar de orar. Para de orar, rapaz, levanta aí. E faz a coisa, né? Então assim, você vendo os dois lados do filme, você consegue entender melhor como é que vai ser para vocês também no futuro, né? É, fala para o povo que Deus te falou, mas depois vai lá orar porque você está morrendo de medo. Agora, depois eu posso dar para vocês os versículos, se alguém quiser também, sobre todo lugar que fala que endureceu o coração de Faraó. Tá? Mas a passagem mais forte sobre isso é Êxodo 9, de 13 a 16. Que fala sobre, que Deus explica qual é a estratégia dele. 9, de 13 a 16. Então disse o Senhor a Moisés, levante-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Agora, por pouco, teria eu estendido minha mão e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, tu terias sido destruído da terra. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não deixando ir? Então, essa passagem aqui é o que Paulo usa em Romanos 9, para dizer que Deus endurece o coração das pessoas. Ele diz a Faraó, eu te levantei para mostrar o meu poder através de você. Agora, se você for um banana e deixa o povo ir na primeira vez, como é que eu vou mostrar meu poder? Entendeu? Ah, vai, pode ir. Oh, Deus não vai poder se mostrar em poder, então ele tem que levantar um cara forte, duro, turrão, teimoso. Tá morrendo todo mundo, tá acabando todo mundo, toda vez que mandar falar acontece, e o cara ainda não deixa ir. E depois que vai atrás, ah, só um cara imbecil mesmo, né? Sim. É tão arrogante, tão orgulhoso, é lógico que ele estava perdendo 2 milhões e meio de escravos, é um prejuízo econômico lascado. Então, assim, não é pouca coisa. E uma vergonha. Depois, acho que se nós vamos ver, o cara fala assim, mas tem gente que duvida de Êxodo, porque não tem nenhuma prova arqueológica, não tem nenhuma inscrição, não tem nada que prova que isso é verdade. Só a Bíblia que fala isso. Ninguém mais fala isso. Mas você acha que os egípcios iam escrever lá que Deus acabou com eles, com todos os deuses deles e com todos... Você acha que eles iam escrever isso? Nunca! Eles iam apagar isso da memória. Isso não aconteceu, não tem nada a ver. Então, assim, logicamente que uma coisa dessa eles jamais iam registrar e deixar qualquer coisa registrada. Agora, como eu disse, eu posso dar para vocês depois todos os versículos que falam que o coração de Faraó se endureceu. Então nós temos tem tipo 10 vezes que fala isso, 10 vezes. Mas nós temos 3 maneiras de falar isso. Um, fala que Deus endureceu. Outra, fala que Faraó endureceu. E outro, fala que o coração de Faraó se endureceu. Então tem 3 jeitos de falar o que aconteceu. Deus fala assim, eu vou endurecer. O outro fala, Faraó endureceu. E o outro fala, o coração de Faraó endureceu. Sabe quando fala que o coração de Faraó endureceu? É como se ele estivesse olhando. Ô coração, como é que você está duro, hein? Então, assim, ele... Entendeu? Não vou deixar ir. Por que você não vai deixar ir? É, meu coração não pede. Meu coração está duro. É, meu coração parece que tem vida própria. Parece que ele manda. Entendeu? Então, assim... Aí Alguns pegam essa passagem e falam assim, para falar sobre predestinação e sobre Deus endurece um e tal, e outro fala que não, que é o contrário, que Deus pega a pessoa que endureceu o coração e depois endurece em cima. Mas assim, não interessa para nós discutir isso, e é uma discussão interminável. O que precisa entender é que não é um só e nem outro só. Né? Para ter uma briga, gasta dois, né? E para ter um coração duro, gasta dois. Então, está tudo envolvido. Uma hora é Deus que está endurecendo, outra hora é o próprio coração endurecendo, outra hora é você fala, coração está mole, mas você endurece ele. Outra hora ele está duro e você, eu assisti ele, puxa, mas não sabia que eu ia ser tão duro. Então, assim, a maneira que acontece é, uma coisa você tem certeza, que o coração está duro, tá? Isso você pode ter certeza. O coração está duro e ele vai ser teimoso e não vai olhar a lógica e a coisa vai acontecer. Então, vamos ficar por aí mesmo.
Deus endureceu o coração duro de Faraó.
É, Deus endureceu o coração duro de Faraó. Mas quem começou? Deus levantou ele para isso. Mas Deus levantou ele porque já sabia que ele ia ser assim. Quer dizer, não entra na discussão. Só fica entendendo que o coração dele era duro e que Deus dava ajuda para ser duro. Então, e que Deus ia usar o cara para ser duro para uma vantagem para Deus. Deus gostou de ficar duro, porque assim, você já pensou se ele deixasse ir rapidamente? Que graça ia ter? Então, assim, não tem graça, né? Tem que levantar um cara duro mesmo. Agora, o capítulo 15. Quem gostou do capítulo 15? Tem momentos que a coisa mais certa a fazer é dançar, cantar e celebrar. Porque, gente, foi um momento, quando eles viram aqueles exércitos prostrados, mortos, e eles vivos do outro lado, é uma cena. Então, mesmo Moisés, que é muito carrancudo, ele tinha que cantar também. Se chama o Cântico de Moisés. E então, tem momentos na história bíblica que ele para de ficar narrando e entra em adoração, entra em louvor, tem que dançar, tem que cantar. É um negócio, a única coisa certa é isso aí. E, no versículo 13 a 18, ele entra em profecia. Então, aí você vê como o cântico de glorificar a Deus entra em profecia. Alguém consegue lembrar, por exemplo, de outras ocasiões na Bíblia, quando a coisa foi tão maravilhosa, que começaram a cantar, e depois de cantar, começou a profetizar? O que vem à mente, rapidamente, quando você pensa sobre isso? Isabel, minha alma engrandece ao Senhor. Maria, né? Sim. Encontrar as duas, assim. Então, entra em adoração e depois entra em profecia. Né? Então, aqui o versículo, no versículo 13, Moisés começa a falar sobre o reino de Deus. Ele começa a falar sobre o evangelho do reino de Deus. Começa a falar aqui, ó. Ele falou, na tua beneficência guiaste o povo que remiste, na tua força conduziste a tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram, dores apoderadas dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram e tal, e aí vai continuando, sobre todos os povos que ficaram com medo. E aí o versículo 16 ele diz, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Então, Moisés aqui fala de coisas que até essa altura, nem Abraão, nem com Moisés, não, ninguém sabia disso. Primeiro ele falou que a terra é para o povo, levar o povo para a terra. Agora ele fala, não, a tua terra, o teu monte, a tua habitação, o teu reino eterno. Na verdade, está falando de Apocalipse aqui já. Está falando do reino de Deus na terra para sempre, entendeu? Então, assim, ele saiu daquele momento, porque quem lê esse aqui pensa, puxa, nós vamos entrar na terra, Deus vai morar conosco, e acabou, vida eterna. Então não vai ter 66 livros da Bíblia, vai ter 4, 5, entendeu? Então assim, realmente, o alvo final, quando você entra em profecia, você vê o alvo final. E diante da eternidade, o tempo não é nada, né? Então vai chegar lá rápido. Então ele ficou rejubilando, assim, muito alegre, cantando, e no cantar, com tanta alegria, ele entrou em profecia e aí ele falou do reino de Deus. eterno de Deus. Entendeu? Maravilhoso você ver esse princípio. E depois você vai ver que no Apocalipse diz que cantaram o quê? A canção de Moisés. Qual a canção de Moisés? Êxodo 15. Essa é a canção de Moisés. Entendeu? Então, assim, quando chega no Apocalipse, já vai cantar a canção de Moisés, que é Êxodo 15. Então, maravilhoso, né? Agora, logo em seguida, a gente não pode ficar sempre nas coisas boas, a gente tem que voltar para as coisas ruins, né? Qual que é a coisa, o tema mais ruim de Êxodo? Tema assim, hã? Murmuração do povo, né? Mas antes de nós entrarmos na murmuração, nós temos que entrar no motivo da murmuração. Por que tanta murmuração? Então, antes de entrar no motivo, antes de entrar na murmuração, nós temos que falar assim, por que que o povo murmurou tanto? Porque Deus provou. Então, põe isso aí, Deus gosta de provar. Então, se você acha que andar com Deus é só ter a presença de Deus e a força de Deus e a bênção de Deus, você está enganado. Tem prova. E na prova, o professor não ajuda. Na aula, ele ajuda. Na prova, ele não ajuda. Né? Na prova, o professor não pode ajudar. O que é o propósito de prova? Eu não vou. Eu acho que depois eu passo para vocês as anotações, porque eu não vou conseguir passar todas as passagens, as coisas assim. Mas depois, tem vários versículos que falam, por exemplo, acabaram de cantar, já entraram no deserto 3 dias sem água. Quando achou água, água amarga. Oh! Não precisa ser povo de Israel para murmurar, pode ser nós mesmo, né? 3 dias sem água, quando vai lá, água amarga. Gente, terrível. Só que Deus tinha feito uma vitória tão grande, 10 pragas, é Deus. Mas nós somos humanos e nós não... Sabe qual é o maior problema nosso? Nós não encarnamos o que Deus fala, nós não somos gratos, nós não prestamos atenção, nós queremos o resultado, nós queremos a coisa, nós queremos a bênção, nós queremos a coisa, mas nós não olhamos para quem deu. Puxa, ele deu, né? E se ele deu, ele pode dar sempre, ele é bom, e né? Eu posso guardar isso comigo dentro de mim, aí quando surgir uma prova, o que é prova? Falta de ajuda, falta de Deus, falta de tudo, falta de água, água amarga. E ele disse que Deus provou eles. E eles tomaram bomba na prova, e sempre toma bomba na prova, né? Sempre toma bomba na prova. Porque eles começam a falar coisas absurdas. Por que que nos tirou do Egito? Era bom lá. Gente, era bom lá. Matava todos os meninos. Morria de trabalhar o dia inteiro. Era bom lá? É, mas rapidamente esqueceu como é que era e o ruim agora. Então era bom lá. Era melhor lá. É igual crente que fala assim, era melhor quando eu estava no mundo. Tem muita gente que fala. É, tinha algumas coisas realmente, que quando você é crente é pior do que quando estava no mundo. É isso, por isso que eles falam. Por isso que falam. Mas... não pode comparar, né? Não pode comparar, não pode falar umas besteiras dessa. E aí, o que que é? Eu fiquei pensando assim, por que que Deus prova? O que que ele quer ver? Por que que ele prova? O que que ele quer ver em nós? Ele quer ver se nós vamos corresponder a ele diante do que ele fez da última vez. Ele quer saber se você só fala, obrigado. E come e vai em frente. Ou se você para e pensa, Deus me deu. Deus fez. Deus é bom. Por exemplo, tem uma frase no Salmo que fala que os filhos de Israel viram os feitos de Deus, mas Moisés conheceu os caminhos de Deus. Então, assim, e por que a diferença? É o interesse. 10 leprosos. 10 curados. Um volta. 9, vai embora. Que legal, estou sem lepra, beleza. O outro falou assim, quem fez isso? Vou voltar, vou agradecer. E Jesus falou, só um. E samaritano, estrangeiro, pessoa, entendeu? Então assim, Deus prova, porque nós não somos cachorros, nem animais. nem em criação, nós somos feitos na imagem de Deus. Deus está procurando correspondência. Ele quer saber se você aproveitou a última vez que ele te visitou e se essa última vez que ele visitou você, você pegou e ingeriu, você internalizou, você se apropriou, sabe? Que aí quando vem a prova e Deus não está perto, o que, que você tem para não reclamar, para não murmurar, para não ficar reclamando e falando, o que, que você tem? Tem que procurar lá dentro. Oh, Deus me fez outra vez. Deus é fiel. Deus é bom. Você não lembra como é que ele fez? Né? Então aí você pega daqueles recursos, na prova, o que você pode fazer na prova? Você tem que recorrer aqui na prova. Não pode ficar olhando os livros, não pode olhar as respostas, não tem ajuda do professor. O que você tem na prova? Você tem que recorrer ao seu estudo. Você internalizou alguma coisa? Você adquiriu alguma coisa? Você apropriou de alguma coisa? Então, assim, basicamente, prova, Deus está provando pessoas, não porque ele é mau, não porque ele quer ver se dá mal, de jeito nenhum. Deus está querendo, torcendo por você, mas se ele não provar, talvez você seja igual anjo, só que anjo é muito melhor que você, né? Assim, entendeu? Não tem tanta desvantagem, entendeu? Mas, assim, você é simplesmente um robozinho. Quando ele enche você, tá bom. Quando ele sai, tem nada. Sobrou nada. Não ficou nada em você. Na sua vontade, no seu coração, na sua pessoa, não tem nada. Ele prova, você tem alguma coisa? É isso que Deus quer saber. Ele quer saber se você tem alguma coisa. Vocês lembram de Abraão? Quando Deus provou Abraão? Gênesis 22:1. Aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão e disse, Abraão, pega teu filho, teu único filho a quem amas, e leva e sacrifica. E Abraão faz o quê? Nem responde. Levanta de madrugada, pega a lenha e vai embora. E vai para lá. Então, Abraão internalizou. Abraão sabia que Deus é fiel e falou, eu não entendo nada que ele está fazendo, mas ele é Deus, confio nele e vai dar certo. E foi embora. Entendeu? Então, provar é isso. E tem muitos versículos e muita coisa que fala sobre as provas, né? É, como que foi tremendo e maravilhoso, né? E o sogro de Moisés era sacerdote Midian, provavelmente era de outros deuses, mas quando ele soube, ele falou assim, realmente o Senhor é mais do que todos os deuses. Então, como sacerdote, ele descobriu isso, né? Então, você vai perceber aí que, por exemplo, Êxodo 16:4, que Deus deu maná para provar o povo. Como? Por que ele queria provar o povo? Sim. Ele queria saber se eles iam pegar o dobro da comida na sexta e ficar quietinho dentro de casa no sábado. Entendeu? Ele queria provar eles. E eles tomaram bomba também. Foram lá procurar no sábado. Ele falou, não procure no sábado. Eles foram procurar no sábado. É interessante que esse já é um outro assunto interessante vocês colocar. Quando que aparece a primeira vez a observância do sábado na Bíblia? É aqui. No assunto do maná. É a primeira vez que aparece a observância do sábado na Bíblia. E aparece em que contexto? Uma ordem dura, difícil, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Não, não aparece como uma coisa ruim. Aparece como uma bênção. Fala assim, Deus abençoou o dia de sábado, quer dizer, ele deu descanso para você. E olha que coisa, ele começou a observância do sábado com milagre. Porque o maná não durava de um dia para o outro. Não durava, mas de sexta para sábado durava. Isso é milagre. E outro, todo dia de semana eles iam lá catar. Você viu que eles catavam maná bastante. O cara que era assim, bem ambicioso, catava muito. O outro catava pouquinho, quando chegava lá e media, dava certinho. Um gombro, tanto faz, se juntar muito como pouco, você media, dava um gombro para cada um. Pelo menos é o que está dizendo aqui. E quando foram na sexta-feira, foi todo mundo pegou igual, normal. E dois para cada pessoa. Moisés falou, vou avisar vocês, que na sexta vem para o sábado. Mas Moisés, a gente guardou outro dia e apodreceu. Mas de sexta para sábado não apodrece. Entendeu? Então, assim, Deus dava o dobro, três milagres. Deus dava o dobro na sexta, ele não deixava estragar de sexta para sábado, e ele não deixava cair nada no sábado. Zero. Então, era milagre. Então, a primeira vez que começa a observar o sábado, não é em torno de uma ordem difícil, complicada, dura, sim, uma lei. Não, é uma bênção. Ele falou, é uma bênção. Né? Você pode descansar. Todo mundo pode descansar. E é uma bênção, sabe? Então, assim, esse aconteceu. Só que ele falou assim, eu vou provar para saber se eles vão obedecer ou não. E eles não obedeceram, não confiaram, né? Sei lá, né? Tal e tal, e vai lá e tal. E não... não...
Uma hora Deus pede para não
olhar
para casa, guardar.
É. Coisa, então é. Isso. Dá uma prova. É uma prova, exatamente. A outra vez já viram que não funcionava, né?
Você vai
lendo tudo que Deus fala, o povo vai lá e desobedece. Na hora que você chega naquela parte, ele se fala, o povo vai morrer, vamos morrer. Essa passagem aí, eu fico pensando, gente, pensa Moisés, aquele velhinho subindo um monte. Gente, alpinismo não é fácil para nenhum jovem, e ele já era velho. Ele sobe o monte inteirinho, até chegar lá, Deus fala assim, desce e fala com o povo para não chegar. Ele fala, Deus, eu fiz uma cerca, avisei todo mundo para não chegar. Ele falou, desce! Ele teve que descer e falar de novo, entendeu? Para subir de novo, então. O negócio é, tem humor mesmo, né?
Engraçado também a questão do maná, né? Porque, tipo, ele também fala que vai cair, tipo, quantidade certa pro sábado, né?
É.
Eu lembrei quando estava lendo sobre a oração
de Jesus, deixa o pão nosso. Né? É, pão nosso de cada dia. É. Agora, quando você vê as murmurações, também tem muitos versículos sobre as murmurações, eles murmuram contra Moisés e contra Arão. Mas quando murmura contra Moisés e contra Arão, na verdade está murmurando contra Deus. E qual o problema? Deus ouve. Você já ouviu vários lugares? Quando fala assim, murmuraram contra Moisés e Arão. Moisés fala assim, quem somos nós que estamos murmurando contra nós? Nós não fizemos nada. E eles murmurando que quer apedrejar ele, quer acabar com eles. Então, sempre na igreja, o pastor é o ruim, né? Então, assim, o liderança pode ser o que for, o presidente, qualquer coisa do país, que quer alguém para poder culpar pelo negócio. Sempre é. E aí ele fala assim, mas nossa, não, o que Deus... Aí quando você escuta, você olha o versículo, e Deus ouviu. Ah, meu Deus, dá um medo, né? E Deus ouviu. Então quando você murmura contra pessoas na liderança ou na autoridade, você não está fazendo, não, estou contra Deus, estou contra Ele. Mas Deus escuta, esse que é o problema. E se Deus escuta, vem problema depois, né? E em uma das passagens, no capítulo 17, de 1 a 6, nós não vamos ler, o povo coloca Deus à prova. Agora, quando fala sobre prova, presta bem atenção. Quem prova é Deus prova o povo. Tá? E não vice-versa. Mas o povo provou a Deus. Deus está no nosso meio ou não? Deixa a gente passando fome? Deixa a gente com sede? Se ele fosse Deus, ele não faria isso. Então, isso é colocar Deus à prova. Gente, nunca inverte os papéis. Nunca coloca Deus à prova. Porque é perigoso, tá? É desrespeito. O maior desrespeito que você pode ter com Deus é duvidar dele. É não crer que ele é fiel, que ele é sempre o que ele vai ser, que ele é, né? Então, você provar Deus é terrível. Não deve fazer isso. Com uma exceção. Quando ele manda. Me prova! Se ele manda, pode provar. É, ele falou para Ezequias, né? Acho que não é Ezequias, um outro rei, Acaz. Ele falou assim, dá um sinal. Que sinal que você quer? Eu não vou provar a Deus. Vocês me cansam, os homens não me cansam também, né? Então assim, se Deus manda você provar ele, pode provar. Se Deus fala assim, qual o sinal que você quer? Que você quer fazer? Me prova, testa. Aí se ele falar, aí você está liberado. Mas fora isso, não pode provar Deus, não. É, não pode colocar Deus à prova, não. Tem que confiar. Ele é professor, ele é pai, ele que prova. Eu não preciso provar ele, porque ele é fiel. Então não precisa duvidar dele. Agora, seguindo em frente, então, Êxodo 16. Nós também não vamos ler lá, mas Êxodo 32... Êxodo, nossa, 32 a 24, eu pus aqui, vai para frente, tem alguma coisa errada, então vamos lá ver. Leitura em marcha ré. É 32 a 34, né? Com certeza. Mas o que, que ele fala aqui? Ele fala assim, pega uma vasilha desse maná, que pudresse de um dia para o outro, mas nesse caso ele vai durar 2000 anos, né? Pega uma vasilha desse maná, guarda lá no santuário, para mostrar para suas gerações o que, que vocês comeram no deserto. Sabe o que, que eu tirei lição disso aí? Deus gosta de museu. Porque ele podia ter só escrito, mas ele falou, pega aqui, ó. Aí eu já me vi no museu, vendo lá o maná, eles comeram isso aqui, né? Deus gosta de coisas concretas, coisas palpáveis, para manter a memória, sabe? Você pode olhar assim bastante, Deus gosta de memória, de lembrança, de... Então Deus gosta de museu, Deus gosta, Deus é um Deus de museu. Ele gosta de museu. Mantenha a memória. É, tudo o que ele fez, né?
Agora.
Pois é. É, pode ser, né? Mas você pode ter certeza que João lia a Bíblia igual a gente lê, caçando as coisas e tal e tal. Mas eles tinham dentro da arca a vara de Arão, as tábuas da lei e a vasilha de maná. Depois, quando abre a arca, só tem as tábuas. Aí ele já chega, maná escondido. Então, foi embora. Hoje até a arca está escondida, né? Até a arca sumiu.
Agora, eu fiquei pensando num fato, estudando a Segunda Guerra Mundial, uma equipe dentro dos aliados teve uma missão de pegar todo o arquivo histórico de toda a Europa e salvar da mão do inimigo, porque ele saqueou tudo que era da cultura histórica da Europa,
é,
do
país, é.
Escondeu, foi uma missão muito difícil, quase que perdeu. Aí, tipo assim, devolveram tudo, foi uma missão muito bonita.
É. Para preservar a história, né? É. Tem muita coisa que a gente poderia comentar. Eu acho que depois eu mando esse arquivo para vocês. Se quiser, vocês também podem ir comparando. Mas alguma, só vou ressaltar algumas coisas aqui, senão não vai dar tempo de. É, em Êxodo 18, o Jetro dá conselho para Moisés sobre como escolher líderes. E aí o que ele fala sobre esses líderes, eu queria que você gravasse duas coisas sobre os líderes. O que ele fala que são homens capazes e homens verdadeiros, verazes, que falam a verdade. São coisas boas nos líderes. Mas o que me chamou mais atenção é duas outras coisas. Tementes a Deus e que aborrecem a avareza. Quer dizer, tem temor de Deus e aborrece a avareza. Significa que não seriam corruptíveis, poderia dar propina para eles que eles não iam aceitar. Aborrecem a avareza, não estão atrás de dinheiro, não quer dinheiro e temem a Deus. Então esses são os líderes, verazes, falam a verdade e capazes, que são pessoas que poderiam julgar as causas dos outros. Mas eu achei muito interessante essas duas coisas. E em Êxodo 19, 13, 16, 19 e 20, 18, eu não sei se você já parou para pensar. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Que a presença de Deus traz sonido de trombeta, sem ninguém tocar. Você já pensou? Diz que o sonido tinha relâmpago, trovão, fogo sobre o monte, tinha muita coisa, mas o que mais atemorizou o povo não era nada dessas coisas, era o toque da trombeta. O toque da trombeta era tão forte que incutiu medo no povo. Ficaram tremendo de medo. E fala, olha, aqui, ó. 13, 19, 13, 16, 19, três vezes, e depois 20 e 18. Quer dizer, quatro vezes falar sobre esse sonido de trombeta. que não era ninguém tocando. É a presença de Deus veio acompanhado com o sonido de trombeta, e o sonido de trombeta incutia medo nas pessoas, trazia temor, fazia tremer. Isso eu achei interessante. Aí, dentro do, no meio de todas as leis, tem várias leis. Por exemplo, eu tenho que puxar o lado da direita, né? Da direita, né? Não é, anjo? Nós temos que defender esse lado, né? Deus é a favor da propriedade privada. Meu. Seu. Isso é bíblico. Gente, quando você tira o propriedade privada e fica público, não tem ordem, não é de Deus. A Bíblia é clara sobre isso. O décimo mandamento fala: não cobiçarás nada que é do seu próximo. Isso faz parte da natureza de Deus. Ser egoísta, avarento, possessivo e não dar para os outros também não é de Deus. Mas o que é seu, o que é do outro, zela do que é seu, e se Jesus te enche com seu amor, você vai dar o seu para o outro. Mas você nunca vai cobiçar ou pôr a mão naquilo que é do outro. Faz parte dos 10 mandamentos. Tá? Então, assim, é muito importante que as pessoas pensam que tudo é de todos, é bíblico. Não é bíblico. Tudo é de todos. É quando o Espírito Santo faz com que as pessoas abram mão voluntariamente. Esse é meu carro, mas você pode usar. Essa coisa, entendeu? É meu, eu zelo por ele, mas eu amo você e você é como se fosse eu vou te ajudar. Entendeu? Aí é um passo além. Mas se eu, como que eu posso chegar lá se primeiro eu não tenho para dar? Né? Se tudo é de todos, eu não estou mais de ninguém. Percebe? Então, assim, Deus é muito claro sobre a responsabilidade individual, sobre o seu caráter, sobre o seu poder de decisão, sobre o seu zelo e sobre você prestar conta diante de Deus de tudo que você tem, sabe? Mas é um assunto vasto e a gente podia... Agora, outro assunto nessas leis aqui, ele fala assim, não favoreça o pobre. Não favoreça o pobre no juízo. Então, esse negócio de lei trabalhista que só dá direito para o empregado é errado. Se o empregado está certo, ele tem que ganhar. Mas se ele está errado, ele tem que perder. Não é esse negócio bobo de torcer o juízo, sabe? Favorecer, não pode favorecer o rico nem o pobre, tem que ser justo, tá? Então, Deus não é a favor do pobre nem a favor do rico, ele é a favor da justiça. Bom, essa parte... passou. Agora vamos para outra parte. Vamos para outra parte da lei. Deus tem um lugar no coração dele para as viúvas e os órfãos. Se mexer com eles, mexeu com Deus. Se eles chorarem, se eles clamarem, eu vou ouvir. Desde a lei. Tiago fala, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e viúvas. Mas aqui na lei ele fala, eu sou Deus dos órfãos, das viúvas. Cuidado que você faz com eles, porque se eles gritarem a mim, eu escuto e eu vou agir. Então, Deus é dos órfãos, das viúvas e outro. Agora não é questão de justiça, agora é questão do que Deus fala sobre os pobres e necessitados. Ele fala a mesma coisa sobre o pobre. Se ele pediu emprestado e deu uma garantia, uma blusa, uma coisa, e você fica com a blusa como garantia que ele vai pagar a dívida, mas ele vai passar frio à noite. Vai lá e devolve a blusa dele, mesmo que ele não pagou. Porque se ele clamar a Deus e passar frio por sua conta, você vai levar. Entendeu? Então, o equilíbrio na lei, só assim, pouca coisa que nós vemos aqui, mas você vê que é um equilíbrio muito grande. Né? Em termos de justiça, é justiça. Mas em termos de do amor e da misericórdia de Deus, é muito claro nas Escrituras que você tem que tomar muito cuidado. Que você, a maneira que você trata os pobres, a maneira que você faz isso, porque Deus escuta e ele vai julgar a pessoa que tem de mais e o outro tem de menos e você deixa ele para lá e não tá nem aí. Deus julga, Deus é sério sobre essas coisas. E até na lei tem isso, não é só Jesus. Agora, outra coisa, agora eu tenho uma pergunta. Vamos ver se o anjo sabe a resposta. Ou mais alguém. Mas é uma pergunta séria, que eu não tenho resposta. E isso aqui é Êxodo 23. E a pergunta é sobre o anjo do Senhor. Ele fala em 23, ele fala o seguinte, versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Anda apercebido diante dele e ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se na verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. A pergunta é o seguinte. Aqui o povo não pecou, aqui não tem problema nenhum, e Deus já está falando que vai mandar um anjo para fazer o serviço, precisa ser feito. E diz que o nome dele vai estar nesse anjo, e o que o anjo falar é como se Deus estivesse falando, tanto é que ele fala assim, se obedecer a sua voz, o que eu disser, ué, peraí, é o anjo que está dizendo ou o senhor está dizendo? É porque o meu nome está nele, então faz ele falar como eu falar, mesma coisa. Só que lá na frente, quando Israel peca contra Deus, aí Deus fala assim, eu não vou com vocês, não. Vou mandar o anjo. Aí, não é assim, né? Eu falo, não, eu não vou com vocês, não. Vou mandar o anjo. Pode ir. Eu não interessa. Aí Moisés fala assim, se o senhor não for conosco, nem vamos sair daqui. Então, a gente fica na pergunta. Ele ia mandar um anjo mesmo de qualquer jeito. Mas esse anjo era outro anjo? Era diferente esse anjo? Como é que é esse anjo? E como é que é esse negócio? Eu não sei a resposta.
Mas o tradutor aqui acha que é, porque ele botou o anjo
com letra maiúscula. Com letra maiúscula, né? Que é o quê? Um anjo diferente?
Mas não, no hebraico é a mesma coisa.
E no outro também, na outra passagem, quando ele fala assim, eu não vou, vou mandar um anjo. É o mesmo anjo, será?
Esse é no 30
e pouco. É, acho que é.
A palavra anjo é no mesmo.
Sócio, tradutor. 33, 2. Vê no 33, 2. Agora, o Asher, lá o judeu messiânico, lá em Israel, ele diz que muitas vezes, no Velho Testamento, ele tem um livro em inglês que está sendo traduzido para o português, vai ser publicado, que fala Quem Almoçou com Abraão. O título do livro é Quem Almoçou com Abraão. Porque ele começou a entender que quando Deus aparece como homem no Velho Testamento, é Jesus que está aparecendo. Quando ele pregou isso para o pai dele falou, ah, esse aqui é Jesus? E converteu. Entendeu? Agora ele fala assim, esse Jesus, outro que veio depois e que não sei o quê, não. Não, Jesus sempre estava lá. Ele fala assim, muitas vezes quando fala o anjo do Senhor no Velho Testamento, é o próprio Jesus que almoçou com Abraão. Foi Jesus. Entendeu? Não. É quando é o homem, Deus aparece na Terra como homem.
Não,
não, o nome não. Não, não.
A passagem de entrada na Terra,
é.
Ele fala que o Josué adorou o anjo.
É. E como que não era adorado? Não pode adorar anjo. Aquele anjo que apareceu para ele, né? Eu sou. Ele falou assim: você é dos nossos, adversários. Não, eu sou príncipe do exército do Senhor. Então, mas você tem alguma teoria sobre isso ou não?
Não, mas eu acho que lá é o anjo
do Senhor, é Jesus. É. Não, mas sobre esse aqui, sobre essa questão desse anjo aqui.
Mandar outro anjo.
Ele ia mandar um anjo, depois eles castigam. Moisés falou: não, não quero ir, não. É, né? Não sei. Não sei o que ele está falando. Sei que anjo. Nesse caso, o anjo que Deus vai mandar, que é mensageiro, né? Ele vai mandar junto e o nome de Deus está nele. Então, na verdade, esse negócio de anjo e Deus é bem enroladinho. Porque os dois são muito ligados. Sim. Porque, por exemplo, você nunca fala assim, se eu falei com você pelo telefone, você não fala assim, eu conversei com o telefone. Você vai falar assim, eu conversei com o Haroldo. Como? Pelo telefone. Não é verdade? Então você nunca vai falar assim, eu falei com Deus. Como? Pelo anjo. Né? O anjo estava ali, né? Mas eu não falei com o anjo, falei com Deus. Porque o anjo está com o nome de Deus, então o anjo representa Deus. Então muitos lugares no Velho Testamento, inclusive, faz confusão. Fala anjo, depois fala o Senhor. Aí fala, mas é um anjo ou é o Senhor? Mas o Senhor não desceu do trono. Mas o Senhor estava na terra, através do mensageiro, que era como se fosse ele. Eu sempre brinco, por exemplo, o oficial de justiça chega lá, na sua casa, e você fica prestando atenção no oficial de justiça? De jeito nenhum. O oficial de justiça chega e você fica perguntando, o que ele trouxe aqui? Você não quer nem saber se ele é alto, magro, gordo, se ele vem de bicicleta, vem de moto. Você não quer nem saber, você está tão atordoado. Por que, que o oficial de justiça chegou aqui? Então você está preocupado com o juiz que mandou, né, a ordem. Então, quando Deus manda um anjo, você fica tão baratinado que você pode até adorar o anjo. De tanto, né? E o anjo fala, não, sou eu não. Então não adoro o telefone, adoro o Deus que está falando pelo telefone. Então, basicamente é isso, né? Sobre o tabernáculo, eu queria também que vocês prestem atenção e vejam uma coisa interessante, que é que Deus deu as medidas, Deus deu as medidas de tudo, o material de tudo, ele deu tudo certinho, tudo definidinho, mas não só isso, ele mostrou para Moisés o modelo, Moisés viu. Agora eu gostaria de ver o que, que ele viu, né? Mas ele viu. Ele viu, então ele tinha assim 3D, talvez 4D, né? Como era a coisa. E tem vários versículos que falam isso. Faz tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Então ele deu medida, material, mas ele deu foto também. Ele viu como é que era a coisa. Acho que vocês viram as pedras que tinham os nomes dos filhos de Israel. Tinha em dois lugares. Onde tinha? Nos ombros, né? 6 aqui, 6 aqui. E 12 aqui, né? E para que era? Que ele carregava os nomes aqui e aqui. Que a Bíblia diz. Qual? Assim, ele deve levar os nomes nos ombros e no peitoral. Para quê? Para que era? Para lembrar o Senhor. Como memorial. Aí eu fiquei perguntando, mas por que em dois lugares? Para lembrar o Senhor é tão esquecido assim, precisa de dois lugares? Não. Mas, possivelmente, nos ombros, significa que ele levava o peso das pessoas, do povo. Ele levava a responsabilidade por eles. Não tinha revelação aqui pelos que estão nos ombros, não tinha revelação nenhuma. Ele só levava eles como peso, preocupado com eles, né? Agora, aqui no coração, diz que tinha Urim e Tumim, que eram as luzes, e ele tinha revelação do que fazer. Então, no coração, é memória também, mas a memória mais no sentido de receber de Deus uma direção para eles. E nos ombros é mais para levar o peso deles diante de Deus. Mas os dois é memorial, todos os dois. E os tipos de pedras são as pedras que aparecem no Apocalipse, no alicerce do muro da cidade, né? As mesmas pedras vão aparecer lá. E nos dois lugares são 12. Interessante isso, né? Fui olhar o nome das pedras, parece que é diferente o nome das pedras. Talvez é nomes aí... Não, eu fico pensando, nossa, será que está na mesma ordem? Será que está assim? Não, mas não está na ordem e tem nomes diferentes. Mas pode ser que esses nomes estejam referindo ao mesmo tipo de pedra. Isso eu não sou especialista em gema, então tem que... Mas, de qualquer forma, é interessante notar que no sacerdote tinha vários, 12 tipos de pedras. E no muro da cidade da Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, e os 12 fundamentos são 12 tipos de pedra também preciosa. Lá também. Outra pergunta que eu não tenho resposta, será que você tem? O que significa levar a iniquidade do povo? Depois vocês perguntam para o Roberto também. Roberto vai entrar em mais detalhes com vocês sobre tudo isso aí, pode ter certeza, da casa, desses materiais e tal. Mas eu não entendi, o que é levar a iniquidade do povo? Ele vai levar a iniquidade do povo. Não consegui entender essa frase, mas tem um sentido importante. Acorda, irmão! 28:38. Êxodo 28:38.
Mas você acha que tem a ver com fazer expiação?
É, talvez. 28:38, você achou aí? 28:38? Lê para nós aí.
Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, os filhos de Israel, santificar em todo o mundo as coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que sejam aceitos diante do Senhor.
É. Seria algo de você pensar um pouco mais, que ele vai levar um negócio, uma coroa aqui na frente, bem na mitra, que se santo ao Senhor, tem a ver com a mente, está na testa, e vai significar, e aí fala assim, aí ele vai levar a iniquidade das coisas santas dos filhos de Israel. Mas tem algum sentido dele dele estar zelando pelo povo e purificando o povo, mas não entendo exatamente o que é. Agora, tem uns versículos aí que fala, gente, ser sacerdote é profissão perigosa. Toda hora ele fala, cuidado se não morre, cuidado se não morre. Você já viu aqueles eletricistas que trabalham com alta tensão? Ele fica sempre aquela caveira, né? Caveira com os ossos assim, ó. Cuidado, alta tensão. Então aqui no tabernáculo, que você lê tudo, é tudo. Cuidado se não morre, cuidado se não morre, cuidado se não morre. Meu Deus do céu, se alta tensão mata, imagina Deus. Hã? Cuidado com Deus. Ele é muito bom, dá para dar energia para a cidade inteira, mas também mata, dá um choque e cá, né? Então, cuidado. Aí, uma outra coisa que eu achei interessantíssima é aqui que Deus, no tabernáculo, ele gosta de fazer coisas para todos os sentidos. Por exemplo, o sacerdote tinha sininho de ouro na vestimenta para fazer barulho, para que não morra. Para que é? Para que não morra? Mas é um barulhinho, só para avisar a Deus que está chegando, senão Deus fica despercebido. Né? Entrou aqui sem nada, sem avisar, né? Então, faz um barulhinho e vai lá. Então, tinha um sininho de ouro para os ouvidos, tinha a lâmpadazinha lá no candeeiro para os olhos, e tinha o incenso para cheirar, e tinha o pão para comer. Você já pensou? Todos os sentidos. Parece que na ordem que está, isso naquele apostila altar na Bíblia, a gente fala bastante sobre isso. É muito interessante você estudar o altar de incenso, porque parece uma coisa, na ordem de explicar as coisas, não deveria ser naquela ordem. Parece que ele esqueceu. Ah, não, não pode entrar lá fedendo, não, tem que ter incenso. Entendeu? Então, assim, tá, você vai lá com o sangue, você vai com várias coisas, mas você tem que ir com incenso, e o altar de incenso fica bem na frente da arca, só que tem o véu no meio, entre os dois, mas ele pertence ao lugar santíssimo. É uma coisa bem interessante, porque na ordem de falar sobre a arca, depois de falar sobre a arca, o propiciatório, os querubins, ele devia falar sobre o altar de incenso, mas ele deixa o altar de incenso lá para o fim. E depois você chega em Apocalipse, ele fala, o altar de incenso que pertence ao lugar santíssimo. Então, assim, o altar de incenso que fala sobre oração e uma vida consagrada a Deus, não só oração, mas uma vida consagrada a Deus como sacrifício, ele fica do lado de cá, mas ele fica do lado de lá também. Ele é meio, né? Ele pertence aos dois. É através da oração que a gente sai do nível natural e entra no nível espiritual, né? Então, a oração tanto pode ser do santo lugar, como ele pode ser do santíssimo lugar. É interessante, é o único móvel que é meio misterioso, né? E tem esse véu, que é a nossa carne. Então, tem vezes que a oração é muito ruim, né? Muito chato, muito sem futuro. E tem hora que a oração é maravilhosa, a coisa melhor do mundo, né? Por quê? Porque é a nossa carne, nossas mentes, nossos pensamentos, uma série de coisas, né? Então, assim, a oração é um dos meios que junta a palavra, que é o pão da proposição, e a luz do Espírito Santo, mas ele junta os dois e faz um cheiro suave e começa a invadir o santíssimo lugar. Então é muito interessante esse móvel aí.
Me chamou a atenção também que ele sempre falava de cortina, tecido, e dava especificamente a cor, né? Que era azul, púrpura e escarlate.
Isso.
Aí eu fiquei pensando assim, azul podia ser água, o cor escarlate podia ser sangue, né? O vermelho. Fiquei imaginando muito.
Mas é isso mesmo. Hã? É Aldo Roberto, mas você tem direito, não existe. Vocês têm que entender, gente, que Deus pode trazer revelações para vocês e que nunca a revelação é exatamente aquilo. Porque o que é exatamente aquilo é o que está escrito. Agora, o que nós interpretamos pode ser bastante variado, então você tem licença de. Por exemplo, hoje eu li que o cara falou que a púrpura, o roxo, é cor de majestade. De realeza. O azul é o céu. O vermelho é o sangue. O branco é a pureza. Mas assim, isso é uma interpretação de uma pessoa. Entendeu? Então, existem várias. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai comparando uma coisa com a outra, você vai chegando a algumas interpretações. Algumas são universais, todo mundo chega numa cor. E outras são livres, né?
Sai o azul e o sangue,
né? É, exatamente.
Eu achei bacana também, né? Eu estudei e tal, no sábado, né? Assim, trazendo os atributos de Cristo, né? E o povo não entendeu. Né? Trazendo no sábado, no descanso, trazendo a solução das dívidas, né? Trazendo a misericórdia de Deus. Isso tudo, se eles tivessem, se o povo tivesse entendido, de repente eu também receberia Cristo. Porque no sábado tinha toda uma revelação de Cristo. Eles não
vão de
jubileu, o ano sabático.
Êxodo é cheio, né? De, a palavra de Deus, a lei está cheia de Cristo e cheia da nova aliança, né? Então, gente, semana que vem nós vamos voltar, porque nós não terminamos Êxodo, nós terminamos as minhas anotações sobre Êxodo, mas tem muita coisa interessante sobre Êxodo, e também eu esqueci hoje, que eu estava tão empolgado com Êxodo, que eu esqueci que nós temos que terminar Gênesis falando sobre José, um pouco sobre José. Porque nós falamos sobre Abraão, Isaac e Jacó e não falamos sobre José. Então me lembra disso, semana que vem, temos que falar sobre José. Vocês vão estar começando a ler Levítico. E vai dar uma depressão lascada se você não for açougueiro. Mas tenha paciência e vai... Né, ele diz que a maioria das pessoas, quando entra em Levítico, para de ler a Bíblia. Sabe? Porque é bastante... tem várias coisas preciosas lá no meio, que mesmo com as coisas de sangue e coisa, você vai achar interessante. Mas não se preocupe, vai dar para a gente pegar sentido disso aí também, tá? E a semana que vem, provavelmente nós não vamos falar muito sobre Levítico. Talvez um pouco, né? Mas a gente ainda tem que terminar o resto de Gênesis e o início de Êxodo, né? Então é isso aí. Até a semana que vem.